Pessoal, boa tarde. Está dando agora 5 horas Brasil, 4 horas Estados Unidos, East Coast. É o horário marcado para a gente começar aí o nosso terceiro e último webinar da série sobre obrigações trabalhistas nos Estados Unidos. E hoje a gente vai tratar, no último webinar, de benefícios trabalhistas. Tá? Hoje a gente vai estar com todos aqueles que participaram de todos os três webinars, né? No primeiro, eu, Henrique e Alice, falando sobre os aspectos básicos, conceitos básicos jurídicos de direito de trabalho americano. O segundo webinar estivemos eu, Henrique e Adriano. E esse terceiro e último a gente reúne o time todo para falar de benefícios trabalhistas. Como de praxe, a gente começa o webinar de fato daqui a pouquinho, com 1, 2 minutinhos. A gente só pede para testar o áudio e etc. Então, quem já estiver na sala, que lógico, o pessoal atrasa um pouquinho, tem gente que entra um pouquinho mais tarde. Quem já estiver na sala, quem já estiver no LinkedIn, no YouTube, dá um oi para a gente, se estão escutando a gente bem. Meu áudio está bom para todo mundo? Vamos ver o pessoal respondendo aí. A Rayane dando boa tarde aí. Marco Aurélio dizendo que a gente está ouvindo bem. Henrique, dá um oi então para a gente testar seu áudio oficialmente.
Olá pessoal, boa tarde. Puderem
Áudio bom.
confirmar se estão me escutando.
Adriano, dá um oi aí para a gente, por favor, agora.
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem?
Eu te escuto bem aqui, vamos ver o pessoal aí. Pessoal, todo mundo escuta o Adriano bem? Alice, dá um oi para a gente aí também, fazendo um favor. O Wellington falando que está
Oi,
ok o seu áudio.
pessoal. Boa
Alice,
tarde,
áudio.
todo mundo me escuta? Se vocês puderem, colocar um comentário para a gente poder saber se vocês estão escutando bem. Ótimo.
Joia, tudo certo. Maravilha, pessoal. Então, ao Fulvio aí dando um ok. Fulvio é um grande amigo, cliente nosso de longa data. Muito bom te ver, Fulvio. Um abraço aí para você e tem outros tantos aí nos assistindo. Gente, vamos lá, vamos começar. O pessoal vai entrando. Hoje nós vamos trabalhar, tratar, né, de benefícios trabalhistas nos Estados Unidos dentro da série dedicada aos aspectos trabalhistas, aos aspectos de contratar e ter mão de obra nos Estados Unidos. Hoje é a terceira e última live da série. E a gente vai entrar num tema que é importantíssimo, é um tema fruto de muitas perguntas, muitas dúvidas dos clientes. Essas dúvidas, elas têm duas vertentes. Uma é a dúvida de mercado, dizer, né, isso, o Adriano vai tratar muito bem disso. A gente pergunta muito assim, qual o benefício que eu deveria estender ao meu funcionário para ser atraente para esse funcionário, né? O que que a minha empresa deveria ter no pacote de benefícios que é comum ter ou que vai atrair os bons profissionais? Então tem essa vertente de uma dúvida mercadológica, dúvida de atração da mão de obra, e tem a dúvida propriamente já de compliance, de direito do trabalho, de questões tributárias, questões de obrigação propriamente dita. Que é quais os benefícios eu preciso estender, como fazer com que isso seja dado ao funcionário de forma correta, sem qualquer risco para a empresa. Então a gente vai tratar dessas duas vertentes e de alguns benefícios, obviamente, não vamos tratar de todos. O objetivo aqui não é esgotar o tema, mas sim aprofundar no que é mais relevante no nosso dia a dia aqui, tá bom? Bom. Dito isso, a gente vai passar aqui rapidamente por um disclaimer. Obviamente, isso a gente fala em todos. Essa é uma apresentação genérica que não tem a intenção de entrar no detalhe do caso concreto de nenhum de vocês. Então, por favor, não levem as informações aqui diretamente ao seu caso concreto para atuação, né, para análise do seu caso específico. É preciso que a gente faça de fato uma consulta aprofundada para o caso, um disclaimer que se aplica a toda e qualquer apresentação dessa natureza, tá bom? A agenda, quem está nos acompanhando desde o início, no dia 5 de setembro nós começamos com essa série, em que nós tratamos de conceitos básicos de direito de trabalho nos Estados Unidos. No dia 12 nós falamos sobre compliance trabalhista nos Estados Unidos. E hoje, no dia 26, a gente vai tratar então dos benefícios, tudo que você precisa saber ao oferecer benefícios para seus empregados nos Estados Unidos, tá bom? Para quem perdeu as duas primeiras lives, elas já estão disponíveis no YouTube. Essa aqui também ficará disponível, mas ela demora um pouquinho para ficar disponível no YouTube, então quem perdeu o de as duas anteriores já está lá. Embora demore um pouquinho, a gente vai deixar essa aqui depois também, tá bom? Bom, vamos começar com quem somos, contextualizar um pouquinho a Drummond, tá? Eu tô vendo aí que tem bastante cliente na audiência, já conhecem a gente, mas é sempre bom falar, porque tem sempre pessoas novas nos assistindo, que é um grande prazer aí para a gente ter novas pessoas nos conhecendo. Bom, a Drummond é uma consultoria especializada em transações entre Brasil e Estados Unidos, tá? Nós temos três grandes verticais, a gente trabalha com três grandes macro segmentos, que é o jurídico, o contábil e o tributário, sempre atuando nos dois, nas duas jurisdições, Brasil e Estados Unidos. Hoje nós contamos aí com escritórios físicos em Boston, Miami, Orlando, Nova York, São Paulo e Belo Horizonte. Nossa equipe está em várias outras cidades, mas escritórios físicos, locais em que a gente tem o escritório, podem nos visitar, nos atender em loco, são essas seis cidades. Estamos há mais de 10 anos no mercado, mais de 8 mil clientes atendidos, e hoje nossa equipe conta com mais de 200 colaboradores, quatro dos quais estão aqui. O Henrique é um dos mais antigos nossos, Adriane e Alice já estão com a gente aí há um bom tempinho, também um dos dois dos mais competentes aí do nosso time, tá bom? Para vocês entenderem como que essa equipe se distribui, eu sou o líder da parte jurídica, tá? Eu sou licenciado no Brasil e Estados Unidos, sou advogado por formação. A Alice trabalha no meu time, no time da parte jurídica, ela me assessora e trabalha junto comigo em toda essa parte de direito trabalhista US. O Henrique, ele senta na área, né, do contábil e do tributário, e o Adriano na área de departamento pessoal, trabalha bastante com os RHs das empresas na implementação de folha, de benefícios. O Adriano vai agregar bastante para a gente aí no dia a dia. Então hoje, assim como a nossa prática, né, a nossa prática real, os 200 colaboradores sempre entregam uma visão multidisciplinar, hoje a gente tem uma equipe também aqui de quatro pessoas, uma equipe multidisciplinar para falar desse tema, tá bom? Em termos de como vai ser o webinar, de prática a gente faz em uma hora, não tem problema se estender um pouquinho a mais, se a gente precisar ficar 1h05, 1h10, etc, a gente fica. O importante é cobrir o tema e responder as perguntas de vocês. Quanto a perguntas, vai ter um tempo ao final para respondermos a todas as perguntas de vocês, mas não guardem essas perguntas para o final, mandem agora. Já vão mandando as perguntas, eu vou lendo, eu vou moderar o painel, Henrique, Adriano e Alice que vão falar sobre os temas. Mandem as perguntas, porque a depender da pergunta, a depender do tópico, é muito comum eu puxar uma determinada pergunta e já responder, não tem problema nenhum. Mas em regra a gente deixa para o final para ter um tempinho para responder com mais cuidado, com mais atenção a todas as elas, tá bom? Beleza, pessoal. Dito isso, vamos começar. Vamos passar aí para os temas, a agenda da tarde. Henrique, você quer apresentar aí esse primeiro slide, falar um pouquinho do roteiro, por onde que a gente vai passar?
Claro, claro, Pedro. Bom, boa tarde, pessoal. Em termos de temas, a gente vai começar primeiro falando um pouquinho dos benefícios obrigatórios e facultativos, entrando um pouco mais na questão jurídica mesmo. Então, quais são os benefícios que são obrigatórios efetivamente, quais que você pode optar por oferecer ou não, tá? Depois disso, a gente vai passar um pouquinho mais já para a parte prática, tá? Então, aí o Adriano vai vir com a gente para explicar um pouquinho da importância, como é que você oferece os benefícios comparado a players do mercado, né? Então, às vezes, alguns benefícios eles são facultativos, mas é importante você oferecer, porque o seu competidor vai estar oferecendo para os seus funcionários. Então, na questão de retenção de talento e essa competitividade na hora da contratação, é importante entender o que o mercado está trazendo, né? Vamos falar um pouquinho também dos tipos de benefícios e seguros que existem, né, nos Estados Unidos. Existem muitos, a gente vai mencionar alguns e tentar explicar os mais comuns. E alguns pontos de atenção, também comparando um pouquinho aí com a questão... Muitos de vocês estão acostumados com os benefícios do Brasil, né? Então, a gente vai mencionar um pouquinho também das diferenças de pontos que existem nos Estados Unidos, mas não existem no Brasil e vice-versa. Então, basicamente, esse vai ser o roteiro de hoje.
Beleza. Henrique, deixa eu pegar a primeira pergunta, que é muito comum, mas foi ótimo o Elton ter trazido isso já logo no começo, que me lembrou de... Ô, Elton, obrigado aí por me falhou a memória aqui. O Elton faz a seguinte pergunta. Poderia já deixar o link para download do material como de costume? Tô vendo que o Elton acompanhou os dois primeiros. Elton, sim, obrigado. Gente, o Elton tá lembrando, pergunta muito comum. A apresentação ficará disponível, a gente vai enviar? A gente não envia a apresentação, pelo contrário, ela está disponível num link e que a gente vai colocar agora, pedir para a Mônica, Mônica do nosso departamento de comunicação, e ela dá o suporte aqui. Mônica, coloca o link para a gente, por favor. Lembrando que a gente está em três plataformas, né, no StreamYard, no LinkedIn e no YouTube, então nas três plataformas está aí agora o link para vocês. Então acessem o link, que aí vocês já fazem o download do material, vocês têm acesso a ele aí, tá joia? Obrigado, Elton. Pessoal, então podem fazer o download aí, que isso facilita bastante para vocês. Vamos lá. Alice, eu acho que a gente começa com esse primeiro slide para a gente falar um pouquinho do que é obrigatório de fato, o que é facultativo a nível federal. Óbvio que tudo isso varia de estado por estado, mas em nível, né? No nível federal, a gente tem essa segregação aí. Boa tarde, Alice Muzzi. Seja bem-vinda de volta, você que estava no primeiro. Não estava no segundo, agora está no terceiro com a gente novo.
Voltei, retornei. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, eu acho legal a gente chamar a atenção para esse ponto também. A gente, inclusive, falou no primeiro webinar, que é nos Estados Unidos, legislação trabalhista vai muito de estado para estado. Então, cada um dos 50 estados tem uma legislação trabalhista própria. Por isso que, realmente, no caso a caso, é preciso que... assim, seja analisado o caso de acordo com o estado correspondente. É sempre legal a gente falar isso, porque às vezes a gente pensa, a nível federal é assim, então vamos considerar assim para todos os estados, para todos os casos, mas não necessariamente. A nível federal aqui nos Estados Unidos, a gente tem alguns benefícios obrigatórios, mas a maioria dos benefícios realmente, acaba sendo facultativa, que a gente chama de fringe benefits. Os obrigatórios, eles são mandatory, a gente vai achar de vários termos para denominar o benefício quando ele é obrigatório, mas, assim, existem basicamente seis tipos de benefícios obrigatórios. O primeiro é o Social Security. A gente consegue fazer um paralelo com a Previdência, com o INSS, porque ele é retido na fonte, é pago pelo empregador, e serve para aposentadoria e alguns casos de invalidez, tá? Também a gente consegue, em algumas legislações, em alguns casos, é denominado old age ou survivors, mas o termo técnico mesmo é social security. Temos também o Medicare, na verdade, um programa federal de seguro-saúde para pessoas com 65 anos ou mais, alguns jovens com alguns tipos de deficiência, portadores de algum tipo de deficiência, e pessoas com doença renal em estágio terminal. Assim, um rol bem taxativo de pessoas que são elegíveis para esse benefício, mas todo empregador tem que fazer essa contribuição e é retido na fonte, tá? Aí temos o Federal e o State Unemployment Insurance. É como se fosse o seguro-desemprego, mas existe o imposto federal que é pago para fins de seguro-desemprego. E cada estado tem a própria alíquota também, né? Eu não sei se o Henrique vai comentar disso em algum momento, mas, então não vou me aprofundar tanto. É importante saber, assim, que a gente tem, que o empregador tem que pagar a nível federal esse imposto numa alíquota X, e cada um dos 50 estados tem uma outra alíquota que deve ser respeitada, e esse imposto tem que ser pago também, tá? Esse aqui é importante, inclusive um ponto, Pedro, legal da gente falar. No primeiro, não lembro se foi no primeiro, acredito que foi no primeiro webinar, a gente comentou dos riscos de uma worker misclassification, ou seja, se você tratar um empregado como um prestador de serviços, quando, na verdade, ele teria que ser tratado como um empregado. E a gente até comentou que as consequências negativas são muito vistas sob o ponto de vista tributário nos Estados Unidos. Mais até do que sob o ponto de vista trabalhista, as consequências práticas, né? E aqui cabe também uma consequência de worker misclassification. Nos Estados Unidos acontece muito, as pessoas têm que pagar esses impostos, acredito que de forma retroativa, mas é importante a gente estar atento para a gente classificar corretamente o empregado e pagar, e para que o empregador pague esses, o State e o Federal Unemployment Insurances de forma correta.
Boa. Alice, deixa eu só pegar esse tema, então, para voltar e chamar a atenção do pessoal lá no primeiro. O que a Alice está mencionando aqui é que no primeiro webinar nós exploramos bastante, do ponto de vista jurídico, como qualificar o empregado, né? O colaborador, se ele é, de fato, um employee ou um contractor, ou seja, um empregado na folha ou um prestador de serviço. Então, para quem quer aprofundar nessa distinção e entender onde qualificar esse empregado, quais são os critérios, voltem no primeiro webinar, que a gente aprofunda bastante nisso. E lá nós mencionamos que essa distinção é importante e as consequências são muito tributárias. Ela está voltando a falar nesse ponto aqui. Mas voltem no primeiro webinar, que a gente aprofunda bastante nisso. Tá? Pode seguir, Alice. Valeu.
Perfeito. Temos também o Workers' Compensation Insurance. Na verdade, é um seguro obrigatório que todo empregador tem que fornecer para os empregados. E serve assim para pagar todos os custos, os benefícios de reposição salarial, tratamento médico, reabilitação vocacional, para o caso de colaboradores que se lesionam no trabalho ou adquirem uma doença ocupacional. Tá? Esse Workers' Compensation Insurance tem nos Estados Unidos, essa coisa de seguro é muito intensa, né? Tem seguro para todo tipo de coisa, e esse daqui é um dos obrigatórios, então é bom que estejamos atentos, porque se você é um empregador nos Estados Unidos, você vai ter que contratar o Workers' Compensation Insurance, necessariamente. E, por fim, a gente tem Family and Medical Leave. Segundo a legislação federal, os empregados têm direito a Unpaid Family and Medical Leave. O que é Family and Medical Leave? São licenças remuneradas do trabalho por uma série de razões, né? Licenças não remuneradas, perdão. Por uma série de razões. Então, por exemplo, o nascimento de uma criança. Aí você tem dentro disso uma maternity leave, né? Mas sem haver o pagamento, né? Vai ser unpaid. Determinadas doenças, então tem o sick leave. Então, assim, todo empregado tem direito, todo empregado elegível, né, de acordo com essa lei, tem direito a essa licença não remunerada do trabalho por uma série de razões. E aí é o que é chamado de Family and Medical Leave. Agora, quando a gente fala dos facultativos, existe uma série de benefícios facultativos, vai até onde a criatividade e o mercado permitem, né? Mas a gente pontuou alguns aqui e o Adriano e o Henrique vão falar sobre alguns mais ali na frente. Então, temos Paid Time Off, que é qualquer dia que você não trabalha e você acaba recebendo por aquele dia não trabalhado. Retirement and Savings, qualquer benefício extra de aposentadoria. Existem vários tipos também. Supplemental pays, health insurance, pessoal, não é obrigatório também, tá? Aqui entra dental insurance, uma série de coisas, e assim, de novo, a nível federal, tá? A gente tem que olhar de estado para estado, porque alguns benefícios que são considerados facultativos a nível federal, às vezes, acabam sendo mandatórios, obrigatórios, quando a gente vai olhar a legislação de alguns estados. Aí temos paid family and medical leave, e Disability Benefits. Acho que por hora é isso. A gente pode aprofundar mais na frente com o Adriano e o Henrique.
Boa. E notar aí, né, do lado obrigatório, Unpaid Family Medical Leave, no facultativo Paid Family Medical Leave. Tá? Então, nada impede de você tornar o Family Medical Leave pago, né, para o seu empregado, mas aí, obviamente, isso é facultativo. O obrigatório é o Unpaid Family Medical Leave.
Pedro, deixa eu adicionar um ponto aqui também, rapidinho, só para voltar ali para... falando de Social Security e Medicare, né? Falar de alíquota, todo bom contador aqui, trazer os rates. A gente já falou um pouquinho nos últimos webinars, mas é bom lembrar, né? Toda vez que vocês tiverem um funcionário aí que é W2, que a gente fala, e tiver em folha de pagamento, então o que ali se mencionou da obrigatoriedade do Social Security e Medicare e também do Unemployment Insurance, que já são retidos na fonte, tá? O Social Security Medicare, ele é uma alíquota de 15,3%, tá? Só que é dividido entre funcionário e empregador, Tá? Então, no final do dia, cada um vai ter um desconto aí de 7,65%, tá? Na hora do pagamento. Tá? E o Unemployment Insurance, ele é um valor um pouco menor, tá? É uma alíquota de 6%, só que tem ali, ele só calcula até 7 mil dólares. O Social Security também, tá? Tem um limite, fica 147, se eu não estou enganado, tá? Mil dólares ano.
160.
160
e 200, isso.
Perfeito, então 160.
Ele atualiza ele vai atualizando a cada ano, né?
Perfeito. Então, existem limites, né? Mas então, assim, amanhã eu quero saber mais ou menos qual que vai ser o meu custo ali do funcionário, o custo que eu vou ter com folha. É mais ou menos isso, tá? Esses 15% são os custos aí dessas obrigações federais, tá? Estadual vai ter algumas alíquotas diferentes, mas aí tem muito estado, mas não é onde vai ser o valor material da folha de pagamento dessas obrigações. Ok?
Boa. Valeu, pessoal. Bora lá, então. Vamos entrar mais nos detalhes e aí falar um pouquinho da importância desses benefícios. Como eu disse no começo, tem muita dúvida a respeito de quais os facultativos eu deveria oferecer aos meus funcionários para estar bem posicionado no mercado de trabalho e atrair essa mão de obra. Lembrando, a gente sabe, a gente vê, esse é fato notório, todo mundo fala isso, a imprensa, como o mercado americano está aquecido, né? É difícil achar bons profissionais, é difícil atrair, é difícil reter bons profissionais. Então, ter um pacote de benefícios atraente é fundamental para isso. Então, a gente vai entrar agora na importância dos benefícios do ponto de vista de mercado, né? E, Adriano, acredito que você e Henrique vão aprofundar nesse slide aí da importância dos benefícios.
Perfeito, Pedro. Obrigado pela introdução. A Alice, ela passou sobre pontos específicos, né? Ponto facultativo e obrigatório em nível estadual. A gente vai passar um pouco mais lado prático. Realmente acontece no final, assim, nas folhas de pagamento, no dia a dia e nos RHs. Tá? Então, quando a gente está falando de benefícios, a gente está lidando com pessoas, né? E as pessoas, elas procuram esse tipo de benefício da mesma forma que a gente procura essas pessoas dentro do mercado. Então, quando a empresa ela vai para o mercado e ela oferece um pacote de benefícios para esse colaborador, ela acaba se diferenciando. Então, ela acaba sendo uma empresa mais competitiva no mercado, não apenas para atração e retenção de talentos, porém também um colaborador que ele tem um plano de saúde ou um benefício dentro da empresa e a empresa ela tem isso implementado na sua cultura, ela acaba tendo esse diferencial. Então, assim, a gente considerando que a saúde nos Estados Unidos ela é cara e também o acesso à saúde para pessoas com baixa renda também, ela depende de critérios específicos, a implementação de um plano de saúde, a implementação de benefícios corporativos na empresa é muito importante. No dia a dia em si, não só no dia a dia do trabalho do colaborador, mas também a exposição da empresa e a posição da empresa no mercado. A gente então tem a competitividade de mercado, aumento da produtividade de bem-estar como importantes pontos para a implementação de benefícios, a atração e a retenção e a cultura positiva da empresa real, engajamento e retenção na implementação de benefícios dentro da empresa, e a gente também tem alguns benefícios fiscais. Tá? Então, assim como no Brasil, você forneceu um benefício para um colaborador, automaticamente você tira ele da fila da saúde pública. Então, automaticamente o Estado ele vai te fornecer alguns benefícios fiscais, né? Porque você oferece para os seus colaboradores esse tipo de benefício. Tá? Então, o Henrique ele pode complementar um pouquinho mais sobre esse ponto fiscal.
Perfeito, Adriano. A gente vai falar um pouquinho de deduções mais para frente, mas eu acho que é um ponto muito importante. Muitas empresas que estão começando uma folha de pagamento nos Estados Unidos às vezes deixam passar alguns créditos que existem. Tá? Então eu vou trazer alguns aqui que eles para vocês saberem, tá, da existência deles e às vezes é aplicável para você, tá? Um primeiro que eu vou mencionar aqui, por exemplo, é um crédito para quem está implementando pela primeira vez um plano de aposentadoria, tá? Então a Receita Americana, os custos que você tiver para implementar esse primeiro plano de aposentadoria, por exemplo, você já tem um crédito fiscal de $500. Muita gente desconhece isso, tá? Aí já perde. Então, esse é um hoje que, com certeza, se você está pensando já em colocar um plano de benefícios para os seus funcionários, é importante que você saiba a existência. Tá? Um outro que vale até dezembro de 25, tá? É a questão de oferecer benefícios a funcionários seus que possuem debt obligations, tá? De educação. Aqui nos Estados Unidos é muito comum, tá, as pessoas fazerem empréstimo para pagar a faculdade, tá? Normalmente quando está até o high school, né, a gente fala aqui nos Estados Unidos, normalmente é público e aí o pessoal salva dinheiro normalmente para pagar a faculdade. Então isso é uma diferença cultural que é importante, tá? Essa é a cultura aqui do americano, é ter normalmente um ensino fundamental até o ensino médio ali oferecido pelo estado, pelo governo, e as pessoas salvam dinheiro e fazem até poupanças que a gente fala, tá, para pagar essa faculdade. É muito comum, tá? Então hoje existe um benefício aonde o empregador pode pagar seus empregados no valor de até 5.250 dólares, tá? Então o empregador vai lá e paga diretamente o principal e os juros, né? O principal e os juros, tá? Desse empréstimo do seu empregado, sem que seja tributável para o seu empregado. Então, ao invés de você pagar ele, aí ele tem imposto retido, e ele pagar o loan, a empresa paga direto, por exemplo, e existe uma dedução aí, basicamente um benefício para o seu empregado, né? De 5.250 dólares, tá? Isso é válido até dezembro de 25. Então, esse é um benefício importante também para quem está buscando, principalmente aqueles colaboradores que estão acabando de sair de uma faculdade. Tá? Um outro programa que existe, federal, tá? É chamado de Federal Work Opportunity Tax Credit. Tá? O que é isso, basicamente? Tá? É um crédito que pode chegar até 9.600 dólares anos, basicamente para a contratação de indivíduos que possuem ali uma dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eles chamam de Target Groups aqui nos Estados Unidos. Tá? São aquelas pessoas que são militares, por exemplo, ex-presidiários, indivíduos de baixa renda, ou que moram numa localidade de pouca oportunidade de desenvolvimento, tá? Então, você contratando essas pessoas, você também possui incentivos fiscais, tá? Esse acho que é um dos maiores programas que existe de crédito fiscal para fins de folha de pagamento, ok? Um último que eu acho que vale a pena mencionar também é um crédito fiscal para empresas que investem em melhorias para acomodar pessoas com, a gente fala que são disabilities, né, ou deficientes nos Estados Unidos, tá? Então existe um crédito fiscal aí de até 5 mil dólares para empresas que investem em melhorias no local de trabalho e também para poder dar oportunidade de emprego para essas pessoas, tá? Existem muitos outros benefícios, créditos fiscais, programas, mas eu quis trazer pelo menos esses quatro que eu acho que são importantes, tá? E são muito comuns aqui nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho mais ali, um pouco de deduções e como isso funciona nos próximos slides, mas existem sim esses créditos, tá? Eu vou só mencionar de um último, que eu lembrei aqui de última hora, que é a gente falou um pouquinho nos últimos webinars, que é o ERC, tá? O Employment Retention Tax Credit. Mas isso foi especificamente para a questão da Covid, tá? Então, para os empregadores que manteram a folha de pagamento ativo nos anos aí de Covid, tá? Para ter um reembolso de certos impostos pagos durante o período. Mas, de novo, isso foi uma coisa que aconteceu apenas durante o Covid, e inclusive agora a Receita ela parou de processar as aplicações, tá? E aí a gente não sabe quando ela vai voltar. Então, sempre existe alguma coisa relacionada à folha, por isso que é sempre importante você ter alguém da área, tá, acompanhando ali, te informando sobre esses possíveis créditos e benefícios fiscais. Ok?
Boa.
Bom, podemos passar para
Valeu,
o
Henrique. Pode ir para
próximo,
frente?
por
Vamos lá.
favor.
Vamos lá. Para falar sobre pesquisa de mercado, assim, em si, a gente traz uma abordagem geral sobre os planos que existem, a gente vai falar um pouco mais sobre, mas a gente também tem que saber como pesquisar isso. Então, o primeiro ponto que a gente sempre recomenda aos nossos clientes seria, no caso, identificar e listar as necessidades e as prioridades que você tem. Então, quais são os tipos de plano que você deseja ter dentro da sua empresa, quais são os custos mensais, a questão da tributação desse plano e desse benefício, tá? Verificar também uma rede de provedores que possam te auxiliar no processo, geralmente aquele esqueminha de três ou quatro cotações para verificar e fazer uma comparação, e como funciona a conexão com a folha de pagamento e a forma de pagamento. Alguns dos benefícios que são implementados, eles precisam passar direto dentro da folha de pagamento. com retenções ou não diretas na folha, porém, é possível conectar isso e efetuar o pagamento direto. A gente falou no último webinar de uma plataforma de folha de pagamento, né? Então, ela consegue automatizar o processo de comunicação não só com os departamentos de Estado, mas com as seguradoras. Tá? Então, quando você, sempre que você estiver fazendo uma cotação ali, você já tem uma plataforma de folha de pagamento implementada, a gente sempre recomenda verificar se a instituição que vai cuidar do seu plano, ela consegue conectar com sua folha de pagamento. Assim, facilita melhor o gerenciamento. Existem também recursos online, tá? Para pesquisa, sites dedicados em si a comparação de planos e seguros e benefícios, tá? Para você consegue verificar quais são os planos mais comuns daquele estado e coisas do tipo. E ferramentas de busca, e algumas ferramentas de busca também permitem você fazer por localização. Em uma cidade específica, em um condado específico, geralmente é mais em âmbito estadual essa pesquisa. Muito dos sites das próprias seguradoras, elas já comportam esse tipo de ferramenta, a qual você consegue entrar em específico. Quais são os planos e os benefícios mais comuns nos Estados Unidos, no caso, em específico, na Flórida. Então, os próprios sites, eles compilam esse tipo de informação. Ponto importante aqui. Você precisa consultar um corretor autorizado em benefícios e seguros para a implementação de um plano nos Estados Unidos. Tá? É basicamente impossível você conseguir fazer a implementação de um plano e de um seguro sem a consulta de um agente autorizado. Tá? Os agentes, eles são autorizados em nível estadual, tá? Não é em nível federal. Porém, se você procura uma empresa grande de seguros e benefícios, ela tem geralmente uma rede de profissionais que eles conseguem te auxiliar em mais de um estado. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nos Estados Unidos é bem interessante a gente entender que, apesar de existir os Estados Unidos, a gente tem uma diferenciação nos estados ali, tá? Então, em cada jurisdição, é separado bem por jurisdição que a pessoa pode atuar.
Boa. Valeu, pessoal. Vamos lá. Agora entrar mais nos tipos, né? A Alice colocou lá no primeiro slide o que é obrigatório, o que é facultativo. Aqui a gente não faz essa distinção mais, aqui a gente vai entrar nas espécies, independentemente deles serem facultativos ou obrigatórios, a gente fala deles e vamos entrar em cada um. Lógico que a gente está tratando aqui dos mais comuns. Como a Alice mencionou, os facultativos vão de acordo com a criatividade da empresa, o que ela quer oferecer. Ela pode oferecer N possibilidades. Essas aqui são as mais tratadas, as mais utilizadas, tá bom?
Perfeito, Pedro. Assim, quando a gente fala de, na prática, realmente o que acontece nas folhas de pagamento, a gente tem uma lista de seguros e benefícios que são mais comuns aparecerem, tá? Então, geralmente mais procurados pelas empresas, né? E alguns menos procurados, mas são muito importantes para compor a folha de pagamento. A gente tem os primeiros, são os planos de saúde, tá? Então, o primeiro que a gente tem é o medical, que ele é utilizado para consultas médicas, exames simples, né? Dependendo do plano. Ele pode ser 100% subsidiado pela empresa, porém, ele também pode acontecer um desconto do salário do colaborador, tá? Então, nem sempre é 100% subsidiado, vai depender realmente de acordo com a saúde financeira da empresa ou qual que é a proposta para a implementação. A gente tem um segundo que é o dental. O dental, então, é para consultas dentárias, assim, a qual ele não inclui, geralmente, ortodontia, tá? Então, colocar um aparelho em si não geralmente é coberto por esse tipo de plano. Ele também pode ser 100% subsidiado pela empresa. Geralmente, um plano corporativo, em um plano corporativo, o valor do dental é bem baixo, tá? Bem baixo mesmo. E, geralmente, então, a empresa, ela subsidia 100% desse tipo de benefício. Como é algo facultativo, depende da política da empresa, tá? Então, não se aplica a todas as pessoas e nem todas as empresas. A gente tem o Vision, né? Que, no caso, é um plano de saúde optométrico. Ele não é um plano para consultas oftalmológicas, ele é um plano para aferição de grau de visão ocular. Então, assim, e auxílio também para compra, às vezes, dependendo do tipo de plano que você tem implementado na sua empresa, de qual a seguradora ela vai te fornecer, também para descontos na aquisição de óculos e coisa do tipo, tá? Então, a gente não pode confundir o Vision, né? Que ele é um plano para consultas oftalmológicas. Ele é para consulta optométrica, para aferição de graus e grau de visão ocular. A gente também tem os planos de aposentadoria. Os mais comuns dele é o Simple Plan IRA, né? Que ele é uma conta individual, que ela permite os indivíduos eles economizarem uma aposentadoria com benefícios fiscais, né? Então, o colaborador ele vai colocar uma parte do salário, pode ser uma porcentagem ou um valor fixo, tá? E aí, no caso, esse valor, ele tem um benefício fiscal e ele passa sem a retenção de imposto. Tá? Então, ele vai baixar a base de cálculo do salário do colaborador, automaticamente aumentando o líquido que o colaborador recebe. Esse Simple Plan, geralmente, ele, a implementação ela acontece para empresas de pequeno ou médio porte, tá? Mas não necessariamente. Às vezes, a empresa ela tem um ou dois colaboradores, ela quer implementar, ela quer fornecer esse tipo de plano de aposentadoria, de previdência privada, e ela pode incluir o Simple Plan. Existem diversos planos, eu trouxe os dois principais aqui no caso. O Simple Plan para empresas que estão iniciando no processo, né? Depois ela pode fazer o upgrade desse plano. E a gente tinha o 401k. O 401k ele é muito conhecido nos Estados Unidos, é um plano também de previdência privada. Ele segue a mesma lógica do Simple Plan, mas nesse caso, a empresa ela geralmente pode fazer um matching do valor, né? Então, o colaborador ele escolhe um percentual, um valor que ele quer que desconte do salário dele e que vá para essa conta, no caso de aposentadoria, e a empresa ela pode vir com uma porcentagem, tá? Então, ela vem com uma porcentagem aumentando a aposentadoria do colaborador, tá? Então, no caso, esse plano, esse tipo de plano, não só o Simple quanto o 401k, ele é muito importante. As empresas geralmente no mercado, os líderes do mercado geralmente fornecem esse tipo de benefício, até porque não tem um FGTS ou uma coisa assim relativa nos Estados Unidos, né, no caso. Então, eles usam esse tipo de plano de aposentadoria, no caso, para o colaborador conseguir salvar dinheiro. Henrique, você quer adicionar alguma coisa nesse ponto?
Sim, sim, Adriano, acho que é importante, né, em questão aí de... Existem dois tipos de plano nos Estados Unidos, só o plano de aposentadoria, que a gente chama aqui de Defined Contribution e Defined Benefit, tá? O 401k é um tipo de Defined Contribution Plan. Por quê? Porque existe uma contribuição do funcionário, tá? E às vezes um matching também que a gente fala do empregador, tá? Para contribuição no plano. Então, o que acontece num Defined Contribution Plan? O risco de aposentadoria, tá? De talvez aí, o funcionário não ter, por exemplo, fundos no futuro para ter um valor para pagar as contas depois que é aposentado, o risco é do funcionário, basicamente, tá? Porque vai depender ali dos investimentos que ele escolher nesses planos e quanto que esses investimentos vão render para o futuro, tá? Então, quem bear the risk, né, desse plano aí de aposentadoria, no final do dia é o funcionário, tá? Isso é importante, mas hoje é o mais comum utilizado todo o mercado americano, empresas privadas, tá? Esses planos, eles podem ser também, a gente fala que eles têm um portability, tá? O que quer dizer isso? Amanhã eu tenho um funcionário, tá? E esse funcionário trabalhou 2 anos, ele atende os outros requerimentos e ele mudou de emprego, tá? Ele pode fazer o rollover, que a gente fala, tá? De pegar esse 401k que ele tinha com esse empregador e mover ele para o próximo empregador. Então, esse é possível atendendo certos requisitos, tá? O Defined Benefit, tá? É o contrário. O Defined Benefit é aquele plano de aposentadoria onde a empresa garante ao funcionário um valor de aposentadoria fixo após, né, cumprir diversos requisitos, que a empresa, sim, vai arcar com o risco de ter que pagar esse funcionário após a aposentadoria, tá? Mas hoje está ficando cada vez menos comum esse tipo de plano, tá? A maioria dos planos vão ser 401k e essa questão de Defined Contribution, o que vai aí ter uma diferenciação de você atrair mais funcionários ou não é questão realmente do Matching Contribution que a gente fala, tá? É você, o empregador, também contribuir um certo dinheiro para esse plano, tá? E não somente o empregado contribuir para o plano de aposentadoria. Essa é uma das maiores diferenças aí de mercado quando você quer reter ou contratar talentos para sua empresa que está começando uma operação nos Estados Unidos. Adriano, pode seguir, por favor.
Perfeito. Ó, então, no caso, os dois primeiros casos, que é o plano de saúde e o plano de aposentadoria, no caso, eles são planos a qual a gente precisa de um agente autorizado auxiliar no processo de implementação. Os próximos que eu vou citar, no caso, eles são políticas, tá? Então, são políticas da qual a empresa ela pode fazer implementação, assim como a Alice falou sobre os obrigatórios e os não obrigatórios, no caso. Esse tipo de política, geralmente, que é implementado pela empresa, são políticas de pagas. Tá? Então, por exemplo, o primeiro caso é o PTO. Então, o PTO é um benefício mais genérico, ele é oferecido pelos empregadores, né, no caso nos Estados Unidos, para oferecer um período de folga remunerada, né, que pode ser utilizada para várias finalidades. Né? Ele pode ser para férias, descanso pessoal, doença, cuidados com a família ou outras necessidades pessoais. Geralmente, esse tipo de benefício, esse tipo de política, então, a gente vai chamar, ele é implementado dentro do no RH ali da empresa, através de um e-book ou política interna de RH. E aí, no caso, sempre que o colaborador ele for utilizar esse tipo de benefício da política em si que a empresa implementa, ele precisa notificar a empresa. Então, ele não pode simplesmente faltar, tá, sem avisar a empresa previamente. Então, ele precisa primeiro notificar a empresa com a autorização do seu líder direto ou autorização do RH. Ele pode utilizar esse dia off que ele teria e sem descontar, no caso, do salário dele. A gente tem a mesma lógica que segue para paid, e no caso, paid holiday. Tá? Então, o paid vacation é para férias paga remunerada, que não é algo obrigatório nos Estados Unidos. Então, não é obrigatório a empresa ela fornecer férias para os colaboradores, tá? Porém, ela pode oferecer isso de forma paga ou de forma não paga, de acordo com o que a empresa, a política da empresa, ela querer. Se, no caso, você faz uma política de férias paga para os colaboradores, é melhor. Tá? Então, traz um benefício melhor, porque o colaborador ele vai poder descansar e não vai ter nenhum problema de ficar sem o valor do salário a receber do período. E a mesma coisa para holiday. Tá? Então, no holiday, no caso, nem todos os feriados nos Estados Unidos eles são remunerados. Então, a empresa ela não é obrigada a fornecer esse tipo de política, de benefício, do caso o colaborador não trabalhar no feriado e ele receber o valor. Então, são políticas da qual a empresa ela precisa verificar ponto a ponto qual ela quer fornecer ou qual ela não quer fornecer. Primeiro ponto. Ela não pode fornecer para um colaborador específico e não fornecer para o resto, para os demais colaboradores. Tá? Então, tem que ser acessível para todos os colaboradores. E todos os colaboradores eles precisam saber das políticas que são implementadas de benefícios ou políticas internas de RH. No caso, para o paid time off, geralmente as empresas elas fornecem de 10 a 15 dias, tá? Para o colaborador tirar para coisas gerais. No caso de paid vacation e de paid holiday, paid vacation geralmente são de 5 a 10 dias, a qual o colaborador não precisa retirar esses dias de uma forma direta. Por exemplo, igual aqui no Brasil, 30 dias de férias, você pode vender um terço das férias, no caso, pegar 20 dias direto. Geralmente, nos Estados Unidos, acontece dos colaboradores eles pegarem dias específicos, conectados com algum feriado, alguma coisa do tipo que a empresa já implementou. Tá? Então, é muito comum o colaborador chegar e simplesmente pedir, eu queria 2, 3 dias das minhas férias. Aí o RH ele vai determinar se ele pode ou não ter esses dias. Um segundo ponto importante é como funciona a aquisição desses dias. Tá? Então, por exemplo, existem duas formas mais comuns de aquisição. Tá? A primeira é por um período completo de 12 ou de 6 meses que o colaborador trabalha. Quando ele atinge 6 meses de trabalho, ele ganha um banco de paid time off. Então, ele ganha alguns dias remunerados, que no caso de trabalhos não remunerados, remunerados no caso. Então, a mesma coisa serve para o paid vacation e paid holiday. Então, a empresa ela precisa verificar como vai ser a aquisição, se vai ser por um período específico de tempo, de 6 ou 12 meses para ganhar X dias, ou se, no caso, a cada um mês trabalhado, o colaborador ele vai receber 2 ou 3 dias assim. Então, eles fazem a prorrata daquele valor. Você, Henrique, eu vou te fornecer 30 dias de paid time off, porém, a cada mês trabalhado, você vai ganhar X dias. Tá? E aí, no caso, no fim de 12 meses, você vai ter tal período. Então, a partir do momento que o colaborador ele trabalha um mês, ele já tem, no próximo mês, disponível esse um dia para ele poder retirar. A gente também tem licença licenças remuneradas, Adriano, que são Adriano, paid só... family unit, o sick leave.
Adriano, Desculpa te interromper, deixa eu só pegar uma pergunta dentro de descanso remunerado, antes de você passar para as licenças remuneradas. É uma pergunta interessante que vai fazer com que a gente consiga linkar várias coisas ao mesmo tempo. A Mayara Pinheiro faz a seguinte pergunta. Falando sobre o descanso, eu posso ter todas as políticas ao mesmo tempo? Mayara, eu vou pegar uma parte do que o Adriano falou agora, mas também chamar a atenção para um tema que a gente tratou no primeiro webinar. No primeiro webinar, em que a gente trata sobre conceitos jurídicos básicos, a gente chama muito a atenção para a regulamentação mais básica, mais a espinha dorsal da relação entre empregado e empregador nos Estados Unidos é a obrigação de não discriminação. E o Adriano mencionou, quando ele estava falando sobre o descanso remunerado, que você dando determinada prática para um empregado, você tem que dar para outro. Então, se você adota uma política de paid vacation para fulano, tem que ser dado para ciclano, para não ter o risco de discriminação. Então, Mayara, para te colocar aqui, a importância de ter a política escrita é evitar esse tratamento discriminatório. Se você tem uma regra escrita, uma regra clara e aplicável a todos, você tem um norte, um critério que vai te proteger de eventual alegação desse tipo. Então, começando a responder a sua pergunta, é a melhor prática ter a política escrita? E respondendo a sua pergunta especificamente, sim, você pode ter todas as políticas ao mesmo tempo, mas não deixe de colocá-las por escrito, bem detalhado e etc. Pergunta para a Alice. A Alice é quem me ajuda aqui na redação das políticas. A gente faz muita política escrita para os clientes. Alice, quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Ou é isso mesmo?
Não, eu acho que está claro. Assim, a política tá claro? Tem que ser conversada muito com cada cliente, né, de acordo com cada empregador, para a gente entender realmente a dinâmica do empregador, porque é muito particular política. Assim, mas é basicamente isso.
Boa. Então, Mayara, respondendo a sua pergunta, fiz uma longa resposta, mas sim, você pode ter todos ao mesmo tempo.
Deixa eu pegar um gancho aqui seu, em questão de política, porque é o seguinte, tá? O grande ponto desses benefícios para o empregador, principalmente em questão de plano de saúde, seguro saúde, seguro contra acidente, né? Todos esses que a gente fala que são os fringe benefits que você vai oferecer para o seu colaborador, o grande ponto é você poder dar esse benefício para ele, tá? Vai compor a parte ali do salário que você vai oferecer, mas que ele possa utilizar isso sem que ele seja tributado, tá? Então, existe um código na Receita Americana, que é um Internal Revenue Code, que a gente chama, que é o 125, que fala sobre isso, tá? A gente chama isso de Cafeteria Plans, tá? Então, para você ter um plano para poder oferecer esses benefícios para os seus funcionários, tá? Que a gente vai chamar que eles não sejam taxable, tá? Você precisa sim ter uma política escrita onde você oferece esses benefícios igualmente para todos os funcionários sem discriminar, tá? Você tem que oferecer pelo menos dois. Existem ali algumas limitações de participação de diretores, sócios e funcionários que são remunerados acima da média, esses não podem entrar, tá? Mas é essa política escrita que vai te dar um suporte e uma documentação necessária para que você possa oferecer esses benefícios aos funcionários sem que seja tributável, tá, ao funcionário. Então, de novo, a gente volta aqui, a política ela é muito importante e tem que ser escrita, tá, e feita de acordo com as regras também dessa seção 125 de Cafeteria Plan, para que possa ser oferecido a todos os funcionários e você tenha realmente essa, né, possa oferecer isso como um plus, tá? Se você não tiver isso, você não vai poder oferecer para os funcionários. Então, vai acabar que, vou oferecer aqui um seguro-saúde. Ok, ele vai ser post-tax, não vai ser pre-tax. Aí já começa um benefício que uma empresa pode dar e você talvez não consiga oferecer, tá bom?
Bem lembrado, Henrique, bem lembrado. Adriano, desculpa aí te interromper, a gente aí foi responder a Mayara e entrou em outros pontos muito importantes. Vamos para licenças remuneradas, então, cara, por favor.
Perfeito. Ó, as licenças remuneradas mais comuns, igual, então, são políticas implementadas pela empresa, ali, se no começo ela falou de benefícios em si, seguros, no caso. Políticas implementadas, a gente tinha o Paid Family Leave, Sick Leave, Maternity Leave, tá? Então, são basicamente políticas. O Paid Family Leave é uma política que permite os funcionários tirarem uma licença remunerada, né, para cuidar dos membros de família. ou cuidar de um filho recém-nascido ou alguma coisa do tipo. Tá? Então, as empresas elas costumam fornecer ali de 5 a 10 dias também desse tipo de nesse tipo de política, tá? Como benefício. A gente tem o sick leave, né, que é uma política geral para tempo de descanso para fins de saúde. Tá? Então, a pessoa ela acaba ficando doente, ela pode solicitar o sick leave, caso a empresa ela tenha essa política. E aí, as empresas elas fornecem de 3 a 4 dias, 5 dias ali, como esse tempo de descanso para fins de doença. O colaborador ele pode acabar utilizando, assim, direto já, em uma vez só, esse sick leave. Por exemplo, mas ele, igual a gente falou das outras políticas, ele tem outras políticas a qual ele pode utilizar, por exemplo, como paid time off, esse tipo de coisa também. A gente tem também o maternity leave, né, que é uma política que ela oferece às mães a oportunidade de tirar uma licença remunerada um pouco antes do parto e depois do parto. Tá? Então, cada estado ele estabelece um período obrigatório de descanso, no caso, para esse tipo de coisa. Primeiramente, as empresas elas oferecem isso como uma política já. Tá? Então, a mãe ela pode ficar, ela vai ficar alguns dias, né, em casa, ou semanas, meses, tá, de acordo com a política e de acordo com o estado. É sempre, sempre bom consultar o estado em qual a colaboradora está. E ele também, geralmente, o estado ele também determina como vai ser ou como pode ser o salário dessa colaboradora durante o período. Geralmente, as empresas elas pagam de 40% a 60% do salário da colaboradora durante esse tempo, quando é uma política, tá? Não quando é um seguro ou um benefício solicitado ou dado para a colaboradora. Como política, esse tipo de forma de remuneração. A gente também tem outros tipos de políticas e benefícios em si, que o Henrique ele pode ajudar a gente um pouquinho mais sobre.
Perfeito. Bom, esses outros entram um pouquinho na questão que eu acabei de mencionar aí de cafeteria plan, tá? Que qual o objetivo desse, a gente chama de FSA e de SA, tá? Esses são basicamente contas, tá? Vamos chamar assim, para arcar com despesas médicas, tá? No final do dia. Então, como é que eles funcionam aqui nos Estados Unidos? Basicamente, quando você tem um seguro saúde, você paga ali o prêmio, né? Mensalmente. E aí, quando você vai no médico, você tem o valor que já está coberto pelo plano. E às vezes você ultrapassa os limites e você tem que arcar com aquelas despesas do seu bolso, tá? Então, o FSA e o HSA é para isso. Para que você consiga pegar parte do seu salário, tá? Sem dedução do imposto e contribuir numa conta, onde você vai salvando esse dinheiro. E aí, eventualmente, quando você precisar ir no médico e tiver um out-of-pocket expense do seu bolso, tá? Que você vai ter que pagar, você pode tirar dessa conta. Qual que é a grande diferença do HSA e do FSA, tá? Principalmente, o HSA, ele é uma conta que ele acumula, tá? Todo ano, se você não usa. Então, tem uma limitação anual. Acredito que é 3.850 para 23, se você é solteiro, 7.750 se você é casado, tá? Que você pode contribuir para essa conta, tanto você ou o seu empregador, no caso, depende aí da negociação, tá? Chegou no final do ano, não utilizei, eu posso rolar ele para o ano que vem, ir rolando, tá? E qualquer rendimento que exista nessa conta de HSA, ele não é tributável, tá? Existem requerimentos para você poder ter um tipo de conta, a gente não vai entrar nisso, tá? Nesse webinar, mas um broker sempre vai poder te auxiliar para verificar se você consegue fazer o setup de algum desses tipos de contas, tá? O FSA, ele é o contrário, você tem um valor anual que você precisa utilizar, e se você não utiliza, você basicamente perde ele. Então, essa é a grande diferença, tá? Existem muitos outros detalhes, mas só para mencionar que essas duas contas também são muito comuns no mercado de trabalho americano. Pedro, acho que podemos passar para o próximo, por favor.
Beleza, muito bom. Vou passar aqui. Tipos de seguros, vamos lá.
Perfeito. Falando de seguros, a gente tem alguns seguros que são bem recorrentes, no caso, na folha em si, nas empresas americanas. O primeiro é o life insurance, né, que é o seguro de vida comum, né, o seguro de vida assim como no Brasil. A gente também tem o group term life, né, que é um seguro de vida, ele envolve um grupo de pessoas, né, um tipo de específico de seguro, no caso. A gente também tem o Workers' Compensation. Falando de Workers' Compensation, é legal a gente dar um tópico, falar um tópico só sobre ele. Workers Compensation, ali já citou no começo, é um seguro de acidente de trabalho. Esse seguro de acidente de trabalho, ele é muito importante as empresas elas fazerem a implementação, porque assim, quando cada estado ele determina uma forma qual é obrigatório a implementação desse tipo de plano, tá? A gente sempre recomenda todas as empresas terem workers compensation, né? Porém, por exemplo, no estado da Flórida, a partir de 4 colaboradores que trabalham em um office, num escritório, é obrigatório a empresa ela ter workers compensation. Já no estado de Nova York, por exemplo, a partir de um colaborador, a partir do seu primeiro colaborador, independente da atividade que ele exerce dentro da empresa, você já tem que ter workers compensation implementado. Porém, voltando na Flórida, se você tem um colaborador que ele exerce uma atividade a qual ele tem o risco de um acidente, já é obrigatória a utilização. Então, não é só a implementação desse tipo de seguro. Então, não é só a quantidade de colaboradores e o estado que varia, mas também a atividade dos colaboradores e a atividade da empresa. Então, se a gente falar uma empresa de extração de petróleo, por exemplo, não faz sentido ela não ter esse tipo de seguro. Então, ela precisa ter o Workers' Compensation coberto para todos os colaboradores, geralmente. A tributação em si disso é de uma forma diferente, ele não aparece dentro da folha de pagamento em específico, e como que ele funciona o custo médio, assim. É claro que a gente consulta com os seguradores, no caso, o broker responsável, que vai te auxiliar no processo de implementação, mas geralmente num plano mais simples, a cada $100 que você tem pago de folha de pagamento, você paga 10 centavos, no caso de dólar, para Workers Compensation. Então, quanto maior a folha de pagamento, maior o valor que você vai ter que pagar de Workers' Compensation. Voltando lá atrás também, quando eu falo de plataformas de folha, é o interessante o quê? Sempre você ter o Workers' Compensation conectado com a sua folha de pagamento, tá? Então, você consegue automaticamente já fazer o cálculo desse tipo de seguro, e esse tipo de seguro já sai direto para a instituição com o cálculo do valor correto, tá? Então, Workers' Compensation, em específico, ele tem auditorias regulares, tá? Então, não só de departamentos de Estado, mas como a nível federal. Então, é super importante a empresa que ela está iniciando a implementação, ela está muito, muito, muito esperta com esse tipo de seguro, com esse seguro em específico, que é o Workers' Comp. Alguém quer adicionar alguma coisa ou posso continuar?
Manda ver, pode seguir.
Beleza. A gente também tem o Short-Term e o Long-Term Disability, né? Que eles são benefícios fornecidos para empregadores, no caso, para fornecer a substituição da renda daquele colaborador que ele está incapacitado de trabalhar devido a uma doença, uma lesão. A Alice já falou um pouquinho sobre isso. Então, sempre que houver esse tipo de demanda, no caso, você solicita o seu seguro ou você solicita o Estado esse tipo de seguro que o colaborador tem. A gente voltando um pouquinho lá atrás, todos os impostos que são pagos na folha de pagamento, em alguns estados específicos, você já tem o Disability Insurance sendo pago em nível estadual. Tá? Porém, geralmente a cobertura não é muito grande e nem o prêmio, o valor que você vai receber, o colaborador vai receber, no caso, é muito alto também. Então, é sempre interessante a empresa ela ter um seguro corporativo para Short-Term Disability e Long-Term Disability para pessoas invalidadas, incapacitadas no trabalho. A gente também tem o seguro-desemprego, né, que funciona, não funciona na mesma lógica do seguro-desemprego do Brasil, mas também é para cobertura de colaboradores a qual eles perderam o emprego em um período determinado de tempo, ou eles tiveram uma redução drástica, tá? Então, o seguro-desemprego não é somente para pessoas desempregadas, mas se você teve um salário diminuído em uma porcentagem muito alta ou em um valor muito alto, você também pode solicitar o seguro-desemprego, claro, sempre pesquisar direto com o Departamento do Estado, a qual cuida desse processo, geralmente Departamento of Revenue, de Receita, ou Departamento do Trabalho, Employment e Segurança, a qual ele vai te passar quais são as condições para você poder solicitar todos esses tipos de seguro a nível federal e estadual, tá? Quando não são seguros implementados pela empresa. E a mesma coisa funciona para as licenças remuneradas, tá? Então, as licenças remuneradas não são só benefícios que a empresa ela pode implementar, mas quando você fala de seguros, elas entram aqui também. Tá? Por quê? Porque às vezes a empresa ela tem implementado, porém acaba que o colaborador utiliza todo o seu banco de dias a qual ele poderia ter. Então, ó, usou os 3 dias, 4 dias de pay-to-play ali. Se ele precisar estender esse prazo, ele pode verificar com o Departamento de Estado, em nível estadual federal também, né, no caso, como que funciona para dar entrada nesse tipo de seguro e benefício a qual ele pode ter esse valor recebido pelo Estado. A gente pode passar, ô Pedro?
Beleza. Pontos de atenção.
Por último, é os pontos de atenção mais compliance geral em si da implementação. Primeiro ponto que a gente tem, a gente falou de todos os benefícios e seguros que eles estão disponíveis aí, que são mais recorrentes, na verdade, não todos que estão disponíveis. Porém, a gente tem que alguns pontos de atenção na implementação desse tipo de política, planos e seguros. Primeiro ponto, para planos e seguros, a quantidade de colaboradores ativos que a empresa tem. Por exemplo, se uma empresa ela não tem 2 colaboradores ativos no mesmo estado, ela geralmente não consegue fazer a implementação de um plano corporativo. Tá? Porém, como solução, né, a gente tem alguns tipos de políticas federais e estaduais também, né, a qual elas são projetadas para ajudar o funcionário acessar cuidados de saúde, coberturas de planos de seguros individual. Então, no caso do IC-HRA e tem o QS-EHRA, eles são políticas a qual a empresa, o colaborador, ele pode contratar um plano individual e a empresa ela pode reembolsar o colaborador desse valor, desse gasto com saúde, porque a empresa ela não pode implementar esse tipo de seguro e benefício. Tá? Então, nesse caso, tem um teto que a empresa ela pode pagar para os colaboradores, geralmente não é muito alto e tem a diferença de single e merit para single e merit. E aí, no caso, a empresa ela consegue fazer o reembolso desses valores sem nenhum prejuízo ou nenhum risco de penalidade. A gente também tem a quantidade mínima de horas trabalhadas. Então, geralmente, bem usual, na verdade, colaboradores part-time, eles não conseguem entrar em benefícios, como planos de saúde, planos de aposentadoria. Planos de saúde, desculpa, de aposentadoria, eles conseguem sim. A gente também tem, quando na implementação, o que o Henrique falou sobre os benefícios, não só em âmbito da empresa, como créditos e deduções que a empresa ela pode ter, mas também em âmbito de folha de pagamento, a implementação de um plano bom geralmente é pre-tax e não post-tax, mas existem as duas opções. O pre-tax, geralmente, ele vai diminuir a base de cálculo do salário do colaborador. Então, se o colaborador ele tem uma dedução na folha de pagamento dele, que deduz por um health, medical, dental, vision e 401k, ele vai pagar menos imposto, porque a base de cálculo para imposto dele é diminuída, porque ele tem esse tipo de benefício com a empresa. Então, não é só benefício para a empresa, mas benefício para o colaborador também de pagar menos imposto. É também sempre bom olhar a cobertura e as regras para aquisição do plano, tá? Então, não só em âmbito federal e estadual, mas também com política interna do seu RH. Você precisa deixar claro para os seus colaboradores como funciona, quais são as coberturas. Às vezes, ele precisa esperar um tempo para aquisição, mas todos os planos eles precisam ser iguais para todos, e as políticas também. E as auditorias obrigatórias, não só de planos de seguros e benefícios, elas acontecem regularmente, tá? Porque isso traz um benefício fiscal para a empresa, então o Estado ele fica de olho nisso. A garantia da diversidade e inclusão, você precisa certificar que os benefícios eles sejam acessíveis a todos os colaboradores e equitativos. Né? Não pode ter discriminação de planos, né, políticas e seguros, e a inclusão ela é fundamental. Então, nesse ponto em específico, o que a gente sempre passa é que a empresa ela pode fazer a implementação de um plano de um seguro, porém ela pode dar diversas opções. Todas as opções elas precisam estar disponíveis para todos os colaboradores. O colaborador com salário um pouco menor não pode ter um plano diferente de um colaborador com salário um pouco maior. Mesmo que o colaborador ele não vai ter condição de fazer o pagamento desse plano, ele tem que ter esse plano disponível. Tá? Então, não pode acontecer essa discriminação. E por último,
a gente tratar da espinha dorsal, principal regra de não discriminação, né, Adriano?
Isso. E por último, a política interna de RH e handbook. Então, a gente não só recomenda, como a gente fala que é obrigatório ter esse tipo de política interna de RH ou no handbook, e todos os colaboradores eles precisam ter ciência das políticas e dos benefícios seguros da qual ele está coberto. Tá? Então, geralmente, esse documento é um documento escrito, como vocês falaram, né, a qual todos os colaboradores eles assinam. Pode ser por e-mail, pode ser tal, mas os colaboradores eles precisam ter acesso a essa informação e não pode ocorrer a discriminação, não pode um colaborador que acabou entrando, esqueci de colocar ele na política dele assinar o handbook. Isso não pode acontecer.
Colocar no processo do onboarding desse colaborador o acesso e a ciência das suas políticas internas, tá, pessoal? Isso é importantíssimo. Bom, a gente está passando 5 minutinhos aqui do horário, tá? A gente finaliza agora o conteúdo, mas a gente vai entrar nas perguntas e respostas, conforme prometido no começo. Enquanto a gente fala de perguntas e respostas, pessoal, vou deixar aqui na tela os nossos pontos de contato. Podem entrar em contato conosco via e-mail, via LinkedIn também, tá aí o LinkedIn de cada um de nós. Eu vou entrar agora em perguntas e respostas, mas até antes disso, deixa eu agradecer muito ao Henrique, ao Adriano e à Alice. A gente está terminando agora um ciclo de 3 eventos que levaram um mês, né? O mês de setembro foi dedicado a isso. Foi muito, muito, muito bacana essa série. É uma série que impactou muitas pessoas, foram conteúdos muito úteis. Já foram assistidos por centenas e centenas e centenas de pessoas. Então é muito legal saber que a gente pôde levar um conteúdo de qualidade para tanta gente. Espero que a gente tenha realmente agregado a todos vocês que estão escutando agora no terceiro, que escutaram no primeiro e no segundo. Então, antes mesmo de abrir para perguntas e respostas, quero agradecer e parabenizar vocês três pelo conteúdo que vocês colocaram de pé, pela apresentação. Agradecer porque vocês estarem aqui comigo, para mim foi muito bom. No meu dia a dia na Drummond, algo das coisas que eu mais gosto de fazer é fazer o webinar. E fazer com pessoas que a gente gosta de trabalhar, então é melhor ainda. E são três pessoas das quais eu gosto muito de trabalhar. Gosto muito de trabalhar com vocês três, são muito competentes e mostraram essa competência aqui, e eu fico muito feliz de poder levar o conhecimento de vocês para o mercado. Beleza? Obrigado, pessoal. Agora nós vamos entrar nas perguntas e respostas. Salvo engano, eu deixei só 2 perguntas para trás, tá? Deixa eu puxar aqui uma pergunta, eu sei que é do meu cliente e amigo Fulvio, que ficou para trás aqui, eu vou pegar ela. Eu só tenho que achar, Fulvio. Cadê? Quando o colaborador tem vesting, ele entra nas obrigatoriedades? Deixa eu dar um passo atrás e falar o que é o vesting que o Fulvio está mencionando, até para contextualizar. No ambiente das startups, mas não só nas startups, é muito comum o colaborador ter uma modalidade de remuneração que não é só pecuniária, não é só dinheiro. Essa modalidade é o que a gente chama de Equity Compensation Plan. Dentro do Equity Compensation Plan, existem vários tipos de remuneração. Eu posso dar ações para essa pessoa, eu posso dar opções de ações e por aí vai. O vesting é uma condição para recebimento desse Equity Compensation Plan. Bom, dito isso, vamos responder a pergunta do Fulvio. O Fulvio está perguntando, quando tem vesting, ou seja, o que ele está perguntando é, quando o colaborador está recebendo este tipo de remuneração, ele também entra na obrigatoriedade? Para responder essa pergunta, gente, primeiro nós devemos lembrar que equity compensation, tá? Compensação por ações, opções, etc., não é exclusivo de empregado. Você pode dar para empregados, você pode dar para contractors, você pode dar para prestadores de serviços esporádicos, para uma série de pessoas que têm... Você pode dar para board members, uma série de pessoas ao redor da empresa. Então, tudo que diz respeito à obrigatoriedade do empregado, ela continua válido 100%, independentemente de Equity Compensation Plan, tá? Então, se o empregado tem um Equity Compensation Plan, ele continua na obrigatoriedade? Sim, porque ele é empregado. Se ele não é empregado e ele recebe Equity Compensation Plan, por causa disso ele passa a ter obrigatoriedade de empregado? Não. Ele continua sendo um não empregado que tem Equity Compensation Plan. Acontece, e aí é importante vocês terem atenção aqui, o fato dele ter Equity Compensation Plan pode dar, pode, no mais das vezes, acontece, de ter, né, de ser trigger, de causar outras obrigatoriedades. Tá? De report, de withholding tax, por aí vai. Então, são temas distintos, tá, Fulvio? São temas correlatos, mas necessariamente eles são distintos. Um não influencia diretamente o outro. Tá bom? Beleza? Vamos para mais uma pergunta aqui, que lá atrás eu vi que eu deixei uma pergunta para trás a respeito de um site. Ah, a Mayara Pinheiro está perguntando o seguinte, Workers Compensation tem uma porcentagem específica, Henrique? Acho que você falou, né, lá atrás das alíquotas, acho que a gente respondeu isso live, tá, Mônica? Pode, o Henrique falou sobre as alíquotas lá atrás. Aqui tem, achei a pergunta que eu tinha deixado para trás. Tem alguma sugestão de site para pesquisa? É uma pergunta lá atrás, Adriano. Você estava falando sobre pesquisa de benefícios que são comumente estendidos. Tem algum site que a Mayara e quem está nos escutando pode pesquisar?
Ô Pedro, tem sim. Geralmente a gente sempre recomenda os sites do próprio Departamento de Estado. A gente chama o healthcare.gov. Coloquei para a Mônica jogar para o pessoal, então é um site direto do governo, a qual você consegue fazer um comparativo, né, precisando um pouquinho mais sobre um comparativo dos planos e seguros que são mais comuns e como você faz para poder fazer a implementação dele. Então, a gente sempre recomenda esse, mas não também tirando a consulta com um agente ou com um broker que auxilia no processo, ele vai conseguir dar um direcionamento melhor sobre.
Joia. E a Mônica já colocou aí o site especificamente no chat, tá? Ela colocou lá, site de pesquisa recomendado, já tem aí para vocês também. A última pergunta aqui, que a gente ficou para trás, deixei agora, ó. No caso das remuneradas, né, das licenças remuneradas, paid sick leave, etc. Precisa ser entregue algum documento comprovando a doença? Então, estou entendendo que ela está perguntando aqui do nosso famoso atestado no Brasil, né, o atestado que comprovou que a pessoa tirou e etc. Como é que fica isso?
Tá no mudo, Adriano.
Você tá no mudo. Mudo ainda.
Não, mas vamos lá, pessoal. Eu respondo aqui, Adriano. De praxe, tá?
No mudo aí, Adriano. Tenta tirar enquanto isso aí.
Mas de praxe precisamos sim, tá? Das documentações, tá, pessoal? Melhores práticas aqui, até porque existem, principalmente se fosse fazer algum claim, tá? Principalmente para coisas estaduais, federais, você precisa ter os comprovantes, tá? Então, assim como no Brasil, e até como política interna de melhores práticas, sim, tá?
Boa. Beleza, pessoal. Então, agora, realmente, a gente está chegando ao fim. O Adriano caiu, acho que era problema na internet dele. Não é possível que o Adriano, agora, no final, aí, ele não vai estar aqui para dar um tchau para todo mundo.
Não era certo, não era certo.
Olha só. Gente, a gente está finalizando agora. Ele teve primeiro problema no áudio. Olha ele voltando aí.
Voltou.
Adriano, a gente não podia encerrar sem você. Você caiu no último minuto.
Caí, cara.
Ele tá aqui para dar um tchau para todo mundo. Mas, gente, muito obrigado. Então, a gente finaliza aqui essa série, que foi muito prazerosa, muito bacana ter feito. Adriano, muito obrigado. Parabéns pelo conteúdo. Você agrega e agregou bastante. Alice, mesma coisa. Muito obrigado. Agradecer aí a você por todo o conteúdo que você trouxe. Apresentação sempre muito completa e muito competente. Henrique, desnecessário dizer, o Henrique é meu companheirão aí de webinar, faz tantos e tantos webinars comigo. Obrigado por mais essa série. Agradeço muito pelo conteúdo de vocês. Então, fica as últimas palavras aí para vocês, para a gente encerrar.
Não, também agradecemos aí, Pedro, pela oportunidade. Sempre muito bom, muito legal a nossa participação aqui. E esperamos os próximos, né? Teremos aí outros pela frente e estaremos aí juntos.
Em breve. Beleza.
Eu gostaria também de agradecer, pessoal, pela parceria também de todos nós aqui da equipe, pelo comparecimento de muitos clientes muito leais que participaram de vários webinars, né? Inclusive. Então, foi super legal. Eu espero que tenha servido para tirar algumas dúvidas ou para acender uma luzinha na cabeça de quem estava com quem tinha acabado de começar a ingressar no mercado americano. A gente está à disposição.
Muito bom.
Também queria agradecer o pessoal que assistiu, agradecer o time também. Oportunidade aí de poder falar um pouquinho sobre folha de pagamento. É um tema bem, bem recorrente, assim. Eu recebo bastante mensagem no LinkedIn sobre, e é legal a gente poder falar um pouco disso em português, né? Geralmente coisas de folha de pagamento, coisas de direito do trabalho dos Estados Unidos, geralmente é muito inglês, assim. Quem não tem um inglês muito bom não consegue entrar dentro desse mundo. Queria agradecer aí, pessoal. Obrigadão de verdade.
Obrigado, pessoal. Por último, mas não menos importante, isso aqui não tem jeito de acontecer sem o nosso time, que não aparece aqui, que é o time da comunicação. Né? Então, a Mônica, que foi uma das colaboradoras que mais nos ajudou a colocar aí de pé esse webinar. Mônica e todo o time de comunicação, muito obrigado. Pessoal, para todos aqueles que assistiram, valeu. Em breve tem mais. Muito obrigado, gente. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.